Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a escritora Adriana Cortland. Palmas Gesto, pelo que entendo, é também o título de uma apresentação teatral de Adriana Cortland, na verdade? Trata-se de uma apresentação cênica dos contos ou não há relação aqui?
Há uma relação só na ideia. Assim, todos os contos desse livro falam de morrer e nascer. Essa peça também fala sobre isso, mas ela se usa de uma linguagem bastante junguiana. Eu busquei num livro de Jung chamado Psicologia e Alquimia as fases de alquimia que o Jung estudou e apresentou, e transformei essas fases alquímicas do processo alquímico, transformei numa peça de teatro-dança. Então, essa é uma peça totalmente junguiana, baseada num livro do Jung, dois, na verdade, Psicologia e Alquimia e Mistério em Conjunções.
Assim, se fosse para explicar para o rádio ouvinte, assim, o que seria a alquimia?
A alquimia é um processo de transformação de matéria, e em psicologia a gente fala que é um processo de transformação da vida da alma, do inconsciente. Então, nessa peça, ela começa com uma alma que não consegue mais viver, de tão carregada, pesada que ela está. Então, essa alma morre. Ela morre, ela passa pelo reino dos mortos e ela renasce. São as três fases da alquimia, são contadas na história dessa alma que faz, vamos dizer assim, uma viagem pela noite escura e renasce no nascer do sol.
Essa peça foi apresentada já há muito tempo, ela retorna ao palco também de tempos em tempos?
Retorna ano que vem, ela foi apresentada aqui em Brasília no ano de 2009, lá na 205 Norte, no Teatro Espaço Sena. É uma peça de quase uma hora, só comigo em cena. E ano que vem, em maio, abril, ela retorna aos palcos de Brasília, sim.
Muito bem, então já desejamos sucesso, né? Quem sabe eu possa vê-la. Né? Gostaria de saber também como você concilia as atividades artísticas, né, múltiplas, assim, com a atuação como psicóloga e até pouco tempo empresária também, né?
É um malabarismo. Bom, a meu favor, existe o fato de que eu optei por não constituir uma família. Então, para quem gosta de trabalhar e é compulsivamente apaixonada por trabalhar, o fato de não ter que administrar uma casa, não ter que fazer qualquer outra coisa, é um ponto a favor. Eu trabalho o dia inteiro, trabalho no fim de semana, trabalho sempre. E dá para conciliar com o consultório, porque eu também levo os meus livros, meus escritos para o consultório. Se tem uma janela entre os clientes, eu pego o livro e continuo escrevendo. Trabalho no fim de semana, eu que faço o meu horário.
E seguir o conselho de uma escritora que você admira, né? Que é a Virginia Woolf, que diz, né? Para ser escritora, precisa não ter muitos filhos.
Tá vendo? Então, eu acertei. Eu sou muito feliz com essa decisão e com essa opção.
E por que o segundo livro Fios da Memória, um guia para escrever de si? O que há de tão difícil ou de especial em escrever de si? E também por que a parceria aí?
Esse livro surgiu em parceria com a Helena Silveira. Ela é uma terapeuta no Rio de Janeiro que trabalhou durante muitos anos com grupos de mulheres. Tanto, nós somos amigas há muitos anos e tanto ela quanto eu, nós achávamos e continuamos achando que o público feminino, que as mulheres, têm uma grande vontade de introspectiva, de se olhar, de se escrever, de se contar. E nós optamos por um livro com um jogo de cartas que propõe um jogo de palavras para estimular mulheres a se autodocumentarem. É uma autodocumentação no sentido de manter contato, fazer contato consigo, com a sua história, com as suas raízes. Muitas vezes, e muitas mulheres acabaram fazendo isso, não foi o meu intuito original, deixar algo para os seus descendentes. Algumas mulheres que compraram o livro, que brincaram com as cartas, com esse jogo, elas se inscreveram para deixarem algo de si, contarem suas histórias, aquelas assim que a gente não conta todo dia, deixar para os filhos e netos. É uma proposta, assim, é uma viagem introspectiva.
Agora, na origem da literatura feminina no Brasil está o diário, né? Justamente, né? Por isso que ela tem esse viés intimista, né? Porque a mulher está habituada a escrever, a falar de si, né? Só que, em geral, no quarto, não publica, né? Fica aquele texto que só em casa, às vezes, né? Só os familiares, né? Vão ter conhecimento. Então, seria, digamos assim, um livro mais voltado para a psicologia, mais para a terapia, digamos, para tentar mostrar que a escrita é um processo terapêutico?
Num sentido, assim, num sentido muito amplo da palavra terapia, sim. Quando a gente se escreve, a gente cria mais uma pessoa. A pessoa dialoga consigo mesma, ela se dá voz, ela se ouve. Eu entendo a escrita como um processo paralelo a um processo psicoterapêutico. Ou pode ser, pode vir a ser. É correto, pode ser usado assim também.
E esse livro também saiu pela Thesaurus?
Saiu pela Thesaurus em agosto.
Então os dois estão aqui circulando pelas livrarias de Brasília. Exato. Né? Em termos de recepção, como tem sido, enfim, tanto um quanto o outro? Assim?
Bom, a Do Homo Gesto foi tão boa que a gente está na segunda edição em 2 anos. Eu considero isso uma vitória. O Fios da Memória começamos agora em agosto. Não sei lhe dizer como está a vendagem. Eu sei, assim, o que eu recebo, os e-mails que eu recebo das pessoas que compram, que gostam, que se correspondem comigo. Bom, eu não tenho nada a reclamar, não.
Adriana Cortland diz ainda que Jung é o seu humus literário. Então, eu vou pedir que explique isso ao Rádio Ouvinte.
Eu li toda a obra dele e ela me inspirou muito a fazer um mergulho em mim. Mergulho em mim, mergulho nas ideias. Então, ele é meu pai espiritual, vou dizer assim. Os conceitos de inconsciente, dos arquétipos, tudo isso me abriu uma janela para um mundo que eu não sabia que existia. O mundo da mitologia, né? O mundo da arte, a arte como uma expressão do si mesmo. Isso tudo vem do Jung, dos estudos jungianos. Ele é realmente o meu pai
espiritual. Que era um discípulo de Freud, não?
Ele foi um discípulo de Freud, em 1913 rompeu com ele, fez a sua linha própria, né? Onde ele aprofundou muito os conceitos de inconsciente, inconsciente coletivo, arquétipo. São ideias que já existiam, mas que ele aprimorou de uma forma brilhante, linda, até hoje muito acessível. E para mim, a minha forma de ver o mundo é essa.
E tem algum projeto literário, além desse, em elaboração? Quais são os seus projetos agora? Além da apresentação de Alma Gesto, né, no teatro?
Estou começando a escrever um outro livro. Quer dizer, eu tenho 3 na minha cabeça. E aí eu estou começando a me organizar para não perder nenhuma ideia. E vou continuar escrevendo contos. Tenho um projeto para um romance. Eles são embriões, que eu estou agora em casa começando a lapidar, ver para onde eles querem ir. Parece aquela peça do Pirandello, dos personagens da Procura de um Autor. Eu estou nessa fase. Tem muita gente na minha cabeça e elas estão começando a dizer para onde querem ir, o que, que elas querem virar.
E seu processo criativo continua sendo noturno, digamos assim? É mais à noite que você escreve?
Mais à noite. Eu durmo muito cedo, em torno de 8h30, 9 horas da noite. A partir das 4, eu já estou acesa, fazendo um café, trabalhando.
Aí não volta mais para dormir, não. Aí começa o seu dia cedo.
Aí começa assim. O dia. No consultório, tem um intervalinho depois do almoço que eu dou uma descansada e depois vamos que vamos.
Muito bem, então, sucesso aí, né? Seus projetos futuros e estamos esperando aí os próximos livros.
Muito obrigada.
Acabamos de conversar com a escritora Adriana Cortland a respeito do seu livro de contos, Alma Gesto. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.